Bom, e atenção, o debate das 10 de hoje foi anunciado logo na abertura do programa com as presenças dos vereadores Igor Mariano e José Edson Ferreiro Zé Negão para falar sobre as pré-candidaturas de Dilma Eduardo e sobre a disputa Armando e Paulo Câmara. Eu queria que, por favor, Tito, você colocasse o finzinho do debate, de já os últimos segundos do debate do dia 14, só para eu contextualizar, para que no fim das contas eu explique o que é que está acontecendo aqui, o que aconteceu nos bastidores antes do início do nosso debate, porque em meio ao que eu anunciei, a gente tem uma surpresa aí ligada a essa questão. Então, estava tendo um debate aqui com Zé Negão, Augusto e Igor sobre a Câmara e as eleições. Zé Negão fez uma crítica a Paulo Câmara e a Eduardo, ao conjunto de forças, e Igor rebateu. O debate estava esquentando, mas eu já não tinha mais tempo para falar sobre isso. Cheguei a propor uma nova data. Escute aí o finalzinho.
Todos os municípios de Pernambuco
receberam
o FEM.
Eu vou fazer o seguinte, no dia que quiser vir, você vem com ele, porque eu estou...
E finalizando...
Essa fala sua é uma resposta ao que Zé disse.
Era bom responder,
ó, aí, né? Zé já quer responder. Então, marca um debate dos dois, que a gente dá sequência ao debate.
Porque sobre essa questão do FEM, que ele foi muito bom em criar, ele criou um novo programa agora. É o VEM. E esse VEM... foi de acordo com o que ele recardou do povo de Pernambuco.
Segura os dois aí, já estão salivando. Entendeu? Aqui os dois. Segure Zé do lado e do outro. Eu vou fazer um debate de peso daqui a poucos dias com Zé Negão e Igor Mariano. E a data que a produção me informou foi a data de hoje. Agora há pouco a Michelle me informava que o Zé Negão está aqui nos estúdios, está presente. E agora há pouco a Michelle me informava que no contato de hoje com o Igor, tentou falar com ele ontem e não conseguiu, e no contato de hoje... Só para confirmar o que já tinha sido agendado aqui, na área dos corredores mesmo da rádio, ela foi saindo com o Zé Negão após essa fala e com o Igor, né, e teria confirmado o debate para hoje. E o Igor está informando que não entendeu assim, que não entendeu que o debate estivesse marcado para essa data, que não está, inclusive não está preparado para o debate. O Igor está no telefone, eu tive uma conversa com ele por telefone já. E o Igor quer explicar que não foi marcado. Diga lá, Igor, por que você não está no debate? Bom dia.
Bom dia, Nil Júnior. Bom dia, Michele. Bom dia ao companheiro legislativo, o vereador Zé Edson. Bom dia, Tito, pessoal do estúdio. Bom dia aos ouvintes da Rádio Pajéu. Entendi. O que acontece é o seguinte. Foi bom você ter feito essas últimas falas do último debate, porque a semana passada nós estivemos aí debatendo o posicionamento nosso em relação às eleições, eu, o Augusto e o vereador Zé Edson. E ao final do debate, Zé Edson colocou algumas posições dele em relação à candidatura de Paulo Câmara e eu, obviamente, respondi me posicionando a favor da candidatura. Quando terminou o debate, nós saímos, eu, o vereador Zé Negão e Michele, e ficamos em frente aos estúdios da rádio, e Michele fez a seguinte pergunta: qual o melhor dia para o debate? A gente vai agendar para que dia? Então eu disse: olha, o dia que vocês agendarem, eu tenho disposição. Desde que isso seja, obviamente, me comunicado. Aí o vereador Zé disse: então vamos marcar para amanhã. Aí a Michelle disse: não, Zé, está muito cedo. Teve um hoje, vamos deixar para depois. Aí nesse momento eu disse: então tá bom, eu vou aqui na sala de André, vou conversar com ele, vocês marcam e me avisem. E assim procedi. Saí dessa conversa que o Zé ficou com o Michelle lá, e fui me dirigir à sala de André, que é quem controla o portal Pajéu Web, porque também ele é parceiro nosso no Blog do Sertão, e fui conversar com ele sobre algumas alterações referentes ao Blog do Sertão. Hoje, pela manhã, eu estava me preparando, e a Michelle me ligou para informar que ia ser bom para hoje. Então, eu esclareci só que a população, que não tenham medo, que não tenham furto de debater, muito pelo contrário, eu acho importante, acho que a democracia engrandece quando a gente eleva o nível de debate. Agora, quem pega de surpresa, não estava preparado para participar de um debate hoje. A verdade é essa, que não fui informado que a data seria hoje. Sabia que haveria o debate, mas não sabia que a data seria hoje. E, portanto, não me sinto preparado para fazer um debate dessa magnitude nesse momento. Inclusive, propus a você, Lil, que esse debate fosse postergado, fosse adiado para amanhã, porque hoje a gente poderia fazer levantamentos e levar dados concretos, números, para proceder esse debate. Mas você me falou da pauta da rádio, infelizmente não tem como mais entrar para amanhã. Dizer que está debatendo essa forma não acho justo, né? Não acho que seja correto, porque de fato não tenho as mãos, não tenho em mãos dados que possam me dar subsídio para estar em alto nível. Por falar no caso de São Paulo, eu acho que não seria interessante. Eu prefiro que, inclusive, volto aqui ao vivo a dizer que estou à disposição de debate e quero participar, quero que tenha esse debate. Agora, eu quero, obviamente, ser habitado de forma plena para que eu possa me preparar para participar do debate.
Igor, o que me surpreendeu é que a Michelle já trabalha conosco aqui nessa marcação de pautas para o debate há 3 anos. E é a primeira vez que eu me deparo com uma situação dessa, né, de ter do entrevistado, anunciou o debate hoje cedo, dizer que não foi devidamente convidado. Michelle está aqui. Como é que foi esse processo de convite ao Igor e o Zé Negão depois do debate, Michelle?
Olha, Nil, é exatamente isso que o Igor falou. Ele contextualizou direitinho a conversa que tivemos aqui fora, nos corredores da Rádio Pajeú, no dia 14, ao terminar o debate com os três, como você já falou aqui. E, como ele falou, o Zé Negão estava sugerindo que fosse no dia seguinte. Eu achei que não pode ser, porque está cedo demais. Vamos dar mais um tempinho. E eu fui folheando a agenda e cheguei à data 22 de maio. Eu nem sabia nem quantos dias
seriam após
o dia 14, exatamente. Certo. Que é aproximadamente 8 dias, né? Mais ou menos isso.
Exato.
E eu nem sabia. Eu fui folheando, dia 22 é uma data boa? E todos concordaram, é uma data boa.
Zé Negão disse
que
está
ok. Zé Negão concordou, disse que está ok. Pode ser dia 22.
Também falou.
Entendeu? Os dois estavam aqui nos corredores. Inclusive, Augusto também estava próximo também. Não tinha saído ainda. Então, estava aquela movimentação realmente de fim de debate.
E o Igor
aqui
confirmou. Tudo bem.
Ele e Zé Negão. Zé Negão está aqui para dizer isso também.
Zé Negão, de que jeito foi essa marcação de si?
A diferença aí sobre a questão da marcação do debate só é o que está dizendo. Por exemplo, que não viu a data. Coisa que tanto Michel como Augusto estava presente e marcou a data dia 22 e ele confirmou que vinha. Por sinal, na última sessão, Augusto disse, o debate vai ser quinta-feira, né, tu diga? Eu digo, isso, Augusto. Ele disse, eu vou escutar. Portanto, Augusto estava presente, Igor e eu também. Essa questão, exemplo, que o vereador Igor está dizendo, cada um age da sua maneira. Que não está preparado para o debate, tinha de colher algumas informações e tal, eu acho que não existe, porque todo mundo sabe assim, um exemplo. O governo que o ex-presidente Lula fez, o governo que a presidente Dilma está fazendo, quem é Armando Monteiro, quem é Paulo Câmara e por que a eleição. Nós ia debater assim o que é melhor para Pernambuco e defender, cada um defender seus candidatos, mostrando propostas. E acredito que o vereador Igor, como além de jornalista, blogueiro, ele acompanha tudo que passa no país. Desde o tempo de Mário Covas no PSDB, Geraldo Alckmin, Aécio Neves, Fernando Henrique Cardoso, como do tempo de Lula, depois de presidente, o que era o Brasil antes de Lula e o que é o Brasil hoje. Também a dinâmica do senador Armando Monteiro, que não é à toa que ele foi escolhido o melhor do Brasil, senador nota 10. Portanto, nós ia discutir o que foi feito por Pernambuco até hoje e pelo Brasil e o que é que se pode implementar daqui para frente com a nova eleição de governador, senador, deputado federal presidente da República e deputado estadual. Portanto, era esse debate que ia ter aqui, eu e o Igor, para, como ele mesmo falou, na questão da democracia, o povo de Afogado é conhecido como um povo politizado, o povo do Pajeú escuta a Rádio Pajeú, e nós ia debater aqui e mostrar para os ouvintes o que foi feito já pelo ex-presidente Lula, por Dilma, o que é que tem para se fazer. E acrescentando também a questão do doutor Armando Monteiro, que com fé em Deus e a vontade do povo vai ser o próximo governador de Pernambuco.
Michel, quer falar o quê? A minha preocupação é essa história de marcou ou não marcou, Michel.
A questão
que foi,
é o seguinte, o Igor está alegando hoje a questão da preparação, né? E eu fico me perguntando, eu acho ele super preparado para qualquer debate. Ele é um vereador muito preparado. Agora eu fico me perguntando o seguinte, se você resolve dar sequência àquele debate naquele dia 14, o Igor ia se preparar, não teria como... ele teria que debater, né? Eu acho isso, essa questão da preparação, ele é muito preparado, sinceramente.
Com toda a fraqueza, eu acho até essa questão, porque aí entra mais no debate de... Eu acho, de fato, os dois preparados. A minha preocupação é, o debate foi marcado ou não? A produção está dizendo que foi na frente do Igor. Zé Negão está confirmando aqui que o Igor ouviu e que confirmou que havia uma outra pessoa, o presidente da Câmara, Augusto Tava, que o Augusto chegou a comentar desse debate na semana. Eu estou com essa pauta já há muitos dias aqui marcada, inclusive a gente tem uma reunião de pauta, geralmente na cabeça de semana, para falar da pauta da semana, e já tinha me sido informado dessa data, debate com o Igor e com o Zé Negão. Abri o programa hoje falando sobre isso, falei ontem, cheguei a comentar ontem também sobre esse debate, já havia falado com outras pessoas a respeito da realização desse debate hoje, porque sabia-se que o debate seria quente, inclusive o próprio Heleno Filho, né, o Tito está me informando aqui que ontem comentava sobre isso na Câmara, também sobre esse debate, o Heleno que é próximo inclusive ao Igor, então me impressiona o fato de, com todas essas informações, o Igor dizer que não marcou e que não sabia. Mas eu tenho que respeitar, conversei com ele antes por telefone, até no intervalo, dando minha posição pessoal, alertando, até em determinado momento fiquei um pouco contrariado, mas faz parte do debate, tenho muito respeito pelo Igor, mas o alerta que eu fiz foi no sentido do que ficaria após esse debate, com essa ausência, diante de todos esses fatores que estão sendo colocados. Porque com toda a franqueza, somada, se eu tiver só a fala da Michelle, pelo tempo que a gente trabalha junto aqui, eu já teria elementos para dizer que o debate estava plenamente marcado. Mas o somatório de elementos no entorno desse debate, né, eu até perguntei, Igor, será que você não esqueceu de colocar na agenda? Ele disse que não esqueceu, e reafirma que não foi marcado, né, Igor? Igor?
Isso. Estou ouvindo.
Pois não.
Reafirmo que não sabia a data que foi marcada esse debate. Não sabia, soube hoje das 9h40 da manhã e acredito que o debate em si perde muito com esse agendamento em cima da hora. Eu não sabia, não fui informado, inclusive comentei com colegas de bancada sobre a possibilidade desse debate, comentei a semana passada, se não me falha a memória, um dia seguinte ao debate que eu vai, comentei com o vereador Raimundo Lima sobre esse debate, e ele me perguntou, e o debate ficou para que data? Eu disse, Raimundo, eles ficaram de ver a data melhor e vão retornar para nos informar. Inclusive, ele pode ser testemunha disso, quando estive visitando com ele as obras da MAF, eu tive essa fala com ele. Então, de fato, desconheci essa data de hoje para o debate. Eu não quero aqui entrar na questão de que se foi dito ou não, mas a mim não chegou essa data.
Vai ficar a palavra contra a outra. A Michelle está dizendo...
Outra coisa, meu. Volto, reafirmo a minha disposição em participar do debate. Que se não for agora, que possa ser agendado. Inclusive, me comprometo aqui ao vivo. Se você quiser sentar com o Michelle e ver uma data... ou amanhã, ou depois, o dia que a rádio puder, de forma ao vivo, assumir o compromisso de ir para o debate, de participar. Agora, claro, sabendo de forma prévia, agendado de banda que possa me subsidiar para um debate dessa categoria.
Ok, Igor. Obrigado. Aí o Igor Mariano pediu para pontuar sobre isso. Vai ficar a palavra dele contra uma palavra contra as outras, né? Contra o que diz a Michelle, que confirma que foi marcado, que mostra na agenda, e do Zé Negão, Zé.
Nil Júnior, eu não vou entrar nesse debate aí, né? Em primeiro lugar, eu quero dizer que eu não gosto de mentira. Você sabe desde quando eu entrei na questão política. Toda vez que me chama aqui, que eu marco, eu sempre estou aqui, nunca corri do debate. Você até me chama de polêmico. Mas sobre essa questão que foi agendada, foi. E tem uma prova maior, um exemplo. Tito está dizendo aqui que é Leandro Filho, que faz parte, é primo dele, faz parte junto com ele do blog. Disse ontem na Câmara que hoje ia ter esse debate entre Igor e a minha pessoa. Na sessão passada eu conversei com o Augusto também. O Augusto disse, pronto, eu vou até ouvir esse debate. Está marcado para quinta-feira, né? Disse, esse aqui é um debate que foi marcado. E essa questão que vai se subsidiar de elemento, tudo para vir para um debate, isso não, para mim eu acho que não existe. Até porque se naquele dia mesmo, dia 14, se você tivesse dado procedimento ao debate, não tinha debatido aqui? Não tinha? Tinha, não tinha parado o debate. É porque o tempo já estava estourado e você parou. Mas se você tivesse dito assim, pronto, vamos dar continuidade, não tinha dado continuidade ao debate? Na maneira que nós estávamos aqui? E qual é a diferença de ter dado continuidade naquele dia para marcar 8 dias depois e a pessoa dizer que não se preparou para esse debate? Isso aí eu acho que é uma justificativa, a população está vendo aí que não existe.
Pior que eu não sei nem o que é que eu faço agora. Quebrou minhas pernas essa história toda, porque está aqui o Zé, eu queria debater com os dois. Né? Havia uma perspectiva inclusive de um debate quente aqui entre Zé Negão e Igor. Né? Você disse que inclusive tinha tanta segurança do agendamento que tinha uma agenda para hoje, adiou essa agenda, ou não compareceu a uma agenda política, é isso?
Não, em Recife eu estava marcado para hoje, então, por sinal, daqui após o debate eu vou viajar, mas eu tinha um agendamento hoje de manhã e à tarde, o pessoal que faz parte da campanha do Dr. Armando, e o que era para ser hoje na parte da manhã, de 9 horas, eu remarquei para amanhã. Portanto, após o debate aqui, eu estou me dirigindo a Recife e vou participar de reunião hoje, quando eu chegar, e amanhã de manhã e à tarde. Portanto, eu adiei a reunião que tinha hoje de manhã para vir para esse debate, já que foi marcado dia 14 e eu não podia faltar porque tinha dado minha palavra.
Então, a reunião vai ser amanhã pela manhã?
E aqui ia ser hoje de manhã.
Ficou adiada, né? Perguntas para Zé Negão 3838-1213 ou pela internet no www.radiopajeú.com.br. Quem tiver perguntas, me dá aquela pergunta primeira aqui que já foi descascando Zé Negão. Isso aqui é minha letra, viu, Zé? Eu anoto ruim assim, nem a produção entendeu. Mas foi uma pergunta do Horácio Filho. Ele está dizendo o seguinte: que naquele debate, quando você falou de chamando Paulo Câmara de Paulo Imposto, você falou pouco da tributação no governo Dilma. E ele está dando exemplos da Copa. Está dizendo que na Copa de 2002 foram 10 bilhões investidos nos estádios e a FIFA pagou imposto e levou, ainda lucrou 3 bilhões com a Copa. Na Copa da Alemanha foram 9 bilhões investidos, a FIFA lucrou 5 pagando imposto. Na África, 11 bilhões de despesas com a Copa, a FIFA levou 6 bilhões tendo pago imposto. O Brasil, pela primeira vez na história das Copas, o Brasil não vai tributar a FIFA. Ela vai levar o dinheiro dela livre, leve e solta. Com 35 bilhões já gastos nos estádios e 15 bilhões de lucro para a FIFA. Quer dizer, uma incoerência abrir mão desse imposto, segundo ele. E sobre o que você falou em relação a Paulo Câmara, ele está dizendo que o estado de Pernambuco é copiado, inclusive, por outros estados, pelo modelo de gestão fiscal. está pedindo que você pergunte aos donos de mercados se não é melhor pagar tributo sobre o lucro real, como está acontecendo agora, do que acontece em outros estados, né? Então, e quer saber se, afinal de contas, esses seus apoios, eles são mesmo de graça, não tem dinheiro no meio desses candidatos? A pergunta que já veio naquele debate anterior. Então você entendeu, né? Copa, ele está dizendo que a FIFA vai levar muito dinheiro, o Brasil não vai cobrar nada, ainda vai gastar muito com estádios e vai gastar pouco em infraestrutura. Tributação, está dizendo que o Estado tem um melhor modelo de gestão fiscal copiado por outros estados, que os supermercados, por exemplo, pagam imposto sobre lucro real, e questiona se esses seus apoios a Júlio e Zeca são mesmo por idealismo político.
Bom dia, meu caro amigo Horacinho. Bom dia, Nil Júnior, Michel, Tito Barbosa e ouvinte da Rádio Pajaú. Primeiro, vamos falar sobre a questão da Copa. Quero dizer para o amigo Horacinho o seguinte: quando Lula conseguiu que a Copa do Mundo fosse no Brasil, eu me lembro como hoje, Horacinho estava aí vibrando. Os brasileiros foram para a rua dar apoio, agradecer o potencial que Lula teve para conseguir trazer a Copa do Mundo para o Brasil. Hoje, Horacinho e outras pessoas que estão contra o povo, vem com esse debate aí que a Copa do Mundo no Brasil só vai dar prejuízo. Porque estão torcendo contra a Copa do Mundo. Você torcer contra a sua pátria, contra o Brasil, por uma questão política? Porque eles estão apostando, Nil Júnior, que se o Brasil perder a Copa do Mundo, Dilma não se elege. Ora, a população já entendeu isso. Por que, Horacinho, quando Lula conseguiu trazer a Copa do Mundo para o Brasil, você estava comemorando, aplaudindo, com a maior alegria do mundo? Quantos brasileiros foram à rua aplaudir? E quantos países no mundo queria que a Copa fosse para outros países? Agora estão reclamando porque, por exemplo, teve de fazer alguns estádios no país no modelo de capacidade e de qualidade para que o povo tenha que seja bem assistido. Se a Copa não fosse no Brasil, fosse na Alemanha, no Paraguai, no Uruguai, na Argentina, na Inglaterra, onde fosse, onde não tivesse estado adequado para a Copa do Mundo, ia se fazer isso. Sobre essa questão dele dizer que o Brasil não vai ter lucro, deixa a Copa passar. Vocês vão ver o quanto vai ser bom para o Brasil em termos de investimento. Quanto vai ser investido no Brasil nessa Copa do Mundo? Agora, estão usando esse discurso aí, que a Copa vai dar errado, que o governo deixou de investir em hospital, em educação, em tudo, para investir na Copa do Mundo, para investir nos estádios. Ora, se é norma da FIFA fazer estádio que tenha condição e capacidade de atender a população que vem do mundo todo indiferente. Portanto, Horacinho, vocês estão torcendo contra o Brasil, contra a pátria. Não torça, não. Vamos torcer a favor do Brasil, que independente do Brasil ser campeão ou não, Dilma vai continuar governando o Brasil, porque mostrou que tem mais proposta, mais trabalho, mais qualidade e pensa no povo do Brasil, principalmente os menos favorecidos. Você viu aí o quanto Dilma conseguiu fazer e Lula para tirar o Brasil da miséria. Quero só dizer aqui ao amigo Horacinho, vamos falar em questão de fazer, e fazer pelo povo. Meu amigo Horacinho, ouvinte da Rádio Pajéu, povo afogadense, pessoal do Pajéu e da cidade circunvizinha que estão escutando. Ora, eu vou começar por Afogado, porque eu sei que nos outros municípios são assim. A saúde de Afogado da Engazeira, Horacinho, esses postos de saúde que estão sendo reformados e ampliados, é recurso oriundo do governo federal. O médico da família que atende o cidadão na casa dele, nos postos de saúde, quem paga é o governo federal. O mais médico que vê os cubanos para aqui, quem paga é o governo federal. O agente comunitário de saúde que visita as famílias, que verifica a pressão, que leva o medicamento, que acompanha os pacientes, quem paga não é o município, não, quem paga é o governo federal. O agente da dengue, que está lá junto da população, fazendo o tratamento na água, quem paga é o governo federal. A farmácia básica, que você sabe foi até ampliado aqui, reformado, que dá o medicamento à população. Isso é recurso oriundo do governo federal. O programa requalifica. O CEL, que até prótese faz para atender a população. O COAS, o PEMAC, o PSE, que é a saúde nas escolas. Isso aí é obra do governo federal. Isso começou a ser instalado, ser feito. O povo tem direito a isso depois de Lula e Dilma. Vamos também para o CREAS, o PAA, que é o plano que compra direto ao agricultor. O Garantia Safra, Horacinho, que está aí e Dilma ainda renovou, agora sem ter data limite para acabar. Diferente de Eduardo, que fez o chapéu de palha e com poucos dias tirou. O PRONAF, o Bolsa Família, que é quem dá sustentabilidade maior ao comércio, não só de Afogados, mas do Brasil inteiro. Você vê a maior seca que teve dos últimos 50 anos e o comércio de Afogados, ninguém viu um saqueamento. Sabe por que isso, Horacinho? Porque é um governo voltado para o povo. Quero dizer mais, o Luz para Todos, o agricultor que não tinha energia em sua casa, Lula e Dilma levou. Água para Todos, você está vendo esses programas aí. Só cisterna em Pernambuco, já foi feito mais de 2.500 cisternas em Pernambuco. Nós temos também o PET, são programas social. Nós temos aí cozinha comunitária, que eu não sei nem se é daqui, já voltou a funcionar. Temos Hora Máquina, que veio para o agricultor. Temos Barreiros, açude. Temos essa adutora do Pajeú. Imagina, Nil Júnior, o que é que você me diz, Horacim, se essa adutora do Pajeú não tivesse chegado em Afogado? Como era que estavam os afogadenses e o povo dessa região? Isso é obra do governo federal, de Lula e Dilma, que pensa no povo. Temos o ProUni, mais de 1 milhão de jovens, Horacim, que já foi assistido no Brasil, que tem, não tinha condição de ir para fazer a faculdade. Nós temos a Afogadense aqui, que fez o curso de medicina e está pelo ProUni. Nós temos aí o compra direta, que compra direto do agricultor. Compra o ovo, compra a galinha, compra o bode, compra a carne de boi, compra o feijão, compra o legume, compra a verdura. Isso é obra do governo de Lula e Dilma, que pega o recurso e leva direto para o povo. Nós temos aí o ônibus escolar, que é para pegar os alunos e trazer para casa, para a escola. Nós temos aí o Pronatex, nós temos o Instituto Federal, o CEFET, que nós temos aqui até no nosso município. Nós temos o piso salarial do professor, que é implantado também em todo o país. Nós temos as creches, as quadras poliesportivas. Você vê, olha assim, essa creche que foi inaugurada no bairro Pedro Pereira. Não foi o município que fez, não. Ele só recebeu o dinheiro e organizou. É do governo federal. A que está terminando aqui entre Sobeira e Coab. As quadras poliesportivas, as quadras cobertas. A quadra que começou agora lá no São João, que o povo do São João estiver me escutando, sabe. Isso aí não é a prefeitura que está fazendo, não. Isso é o governo federal, Dilma e Lula, que pensa no bem-estar das pessoas, principalmente do agricultor, para ter direito a lazer. Não só ter direito a trabalhar, não, ir para o campo, para a roça trabalhar, não. Ter direito à qualidade de vida. Nós temos aí, em Pernambuco, agora sim, o maior investimento da história de Pernambuco, que foi iniciado com Lula e hoje está aí com Dilma. Nós temos a FIT, nós temos a Hemobras, nós temos a duplicação da 101, nós temos a refinaria de petróleo, nós temos o polo de poliéster, nós temos o estaleiro, a transnordestina, nós temos a transposição do Rio São Francisco. Isso é obras oriundas do governo federal, meu amigo, Horacim.
Essa questão de sua, mais uma vez, que volta a se tocar e levanta desses seus apoios aqui, Zé. A Júlia e Zeca.
Tem mais uma oportunidade. Vou chegar, né? Fora a Copa...
É porque estou com 8 de pergunta aqui, senão...
Fora a Copa, a questão de Júlia e Zeca. É uma pergunta boa. Porque nós sabemos que o político, quando está na vida pública, ele tem que tomar decisões de coerência. E eu estou provando o povo de Afogado mais uma vez que eu estou sendo coerente. Eu estou apoiando Zeca e Júlio por mais de um motivo. Um dos motivos é, primeiro, ter se preocupado em saber quem era Zeca e Júlio, que é daqui, vizinho nosso aqui, a 120 quilômetros, Arco Verde. Quer saber quem é o companheiro Zeca? Chega em Arco Verde, veja a administração dele. Quer saber quem é Zeca e Júlio? procuro Guga Lindes, Luiz Carlos, Bodegão de Bimirim e vários prefeitos da região de Buíque, de Pedra, porque eles trabalham no propósito de fazer para o povo de Afogado da Engazeira. E o povo de Afogado da Engazeira precisa de deputados atuantes. E qual é o alinhamento, Horacinho? Se eu vou votar em Dilma, vou votar em Armando, vou votar em João Paulo, por que não votar em dois deputados que vai estar junto de doutor Armando e de Dilma para ajudar a governar o Brasil e Pernambuco e trazer recursos oriundos tanto do governo federal como do governo do estado para Afogado da Engazeira? Zeca em Brasília e Júlio em Pernambuco, trazendo o que é melhor para Afogado da Engazeira, colocando emendas para transformar Afogado e fazer com que Afogado tenha qualidade de vida e seja bem tratado. Sobre a questão financeira que você falou, Horacinho, você sabe e você entende que você participou de mais de uma campanha na Frente Popular e sabe que não se faz campanha sem recurso. Não se faz campanha sem dinheiro, porque campanha tem despesa. Começando de um carro de som que se aluga. Começando de um carro que vai trabalhar na campanha, de um comitê que vai se abrir. Que tem dinheiro para a campanha, que vai ter recurso financeiro, vai. Mas não é recurso para comprar o povo, nem está fazendo o povo de idiota, não. Prometendo sem cumprir. É um recurso que vai ter para manter uma campanha e a gente ser vencedor, porque o povo é inteligente e sábio. Portanto, se tiver mais alguma pergunta...
Tem um eito. Eu vou chamar intervalo. Na sequência, aqui está a Lúcia perguntando se Zé Negão vai ser candidato a prefeito. Maria Helena Magalhães parabeniza Zé Negão, que é um vereador de fibra. Eu vou ler do jeito que está aqui, que é a minha obrigação jornalística. E aí, eu já alertava que isso podia acontecer, estão questionando aqui o Igor. A Maria Helena está dizendo que Igor fugiu da raia. César Ramos parabeniza Zé Negão pela coragem e grandeza. Está dizendo César que Igor não honra compromisso nem com os eleitores, imagina com um debate. É o mais fraco que já conheceu. Jânio Carlos quer saber como é que Zé avalia a queda de Dilma nas pesquisas. Depois do intervalo. O debate das 10. Muito bem, são 11 horas e 1 minuto. Estamos de volta com o debate com o Zé Negão. Você falou, ficou faltando a resposta sobre o Horácio, sobre a questão tributária. Ele disse que Pernambuco é modelo para o país na gestão tributária. Negão.
Júnior, antes de eu responder a Horacinho, terminar aí, eu gostaria aqui de mostrar algumas coisas também que foi feito no nosso município, que eu tinha esquecido, como a ponte sobre o Rio Pajeú, que foi recurso oriundo do governo federal, o anel viário de nosso município, o saneamento global, que todos estão vendo aí, uma obra com mais de 40 milhões, dando qualidade de vida aos afogadenses. Isso aí é recurso oriundo do governo federal. Temos também de salientar e mostrar o programa Minha Casa Minha Vida, onde o governo Lula e Dilma vem trazendo a melhor qualidade de vida para as pessoas, dando um teto para as pessoas morarem. Você vê que agora ela vai abrir a terceira etapa do programa Minha Casa Minha Vida. Dizer também a todos os agricultores de Afogado que veio para a região, para todas as cidades, inclusive Afogado da Engazeira, uma frota com caçambas, retroescavadeira, patró, pá, carregadeira, para que se visse melhor a população. Quem foi que nunca viu isso na história do Brasil? Você vê as estradas, todo mundo reclamava das estradas, depois do governo Lula e Dilma, que chegou às prefeituras aí, caçamba, retroescavadeira, patró, pá, carregadeira, as estradas hoje estão tudo qualidade, tem algumas precisando, mas quando chega lá, gostaria que o povo entendesse que isso aí é obra do governo federal. Chegou para o povo ter uma qualidade de vida melhor. E sobre a questão dos impostos, que Horacinho mandou eu conversar com os donos de mercado, Horacinho, eu já conversei. Eu acho que está faltando você conversar. Porque no comércio hoje, no Júnior, eu não vejo um comerciante satisfeito, não. Ele dizer que esse modelo que foi implantado em Pernambuco foi bom, pelo amor de Deus, meu amigo. Os comerciantes tudo se reclamando. Agora foi bom para o grande. Esse imposto que ele fala aí mesmo, da questão que é um lucro real. Pau grande, ora assim, chega no máximo a 3, 4%. Agora, para o pequeno, aquele pequeno comerciante que está ali se arrastando com 2, 3 funcionários, pagando os encargos e tudo, que ele paga hoje, ora assim, ó, veja como é em Pernambuco. Veja essa carga tributária de Pernambuco. Você compra uma mercadoria hoje, no Júnior, e você já paga aqui 10% dela sem você vender, antecipado. O comerciante que tinha um dinheirinho sobrando ali para pagar um funcionário, para pagar o imposto dividido que antes era parcelado, hoje paga antecipado. 10% se for aqui do estado. Se for de outro estado para cá, chega até a 37%. É o que os comerciantes pelo menos me passaram onde eu cheguei. Teve comerciante aí, Nil Júnior, que pegou o carrinho dele, tá botando as coisas dentro do carro e saindo nas portas vendendo nas cidades, porque senão ia quebrar, fechar. Veja agora assim, quantos comerciantes tinham afogado, já fechou as portas. Quantos funcionários tinham trabalhando e deixou de trabalhar por causa dessa carga tributária que foi criada em Pernambuco. Enquanto isso, doutor Armando está no Senado, agora assim, derrubando isso aí e olhando para o pequeno empresário, para as micro e pequenas empresas. Eu vou dar um exemplo, agora assim, como o governo de Paulo Câmara e o que ele instalou em Pernambuco é bom. Você lembra quando foram inaugurar aqui o Corpo de Bombeiro aqui em Afogados da Ingazeira? A festa que fizeram, era assim. A maior festa do mundo e o povo agradecendo. Inclusive eu no meio também, graças a Deus, Afogados com o Corpo de Bombeiro. Que sair, meu amigo, é a obrigação dos governos colocar o que é melhor para o bem-estar da população. Você vê o tanto que Dilma e Lula investem na saúde aqui, como eu já disse. Todos esses programas que tem, vai de graça para o povo sem cobrar nada de volta. Agora, esqueceram que quando instalaram o Corpo de Bombeiro em Afogado, de dizer à população que ia vir uma taxa, essa maldita taxa que chegou agora, para o povo pagar. Quer dizer, quem está pagando o Corpo de Bombeiro de Afogado é a população. Sabe quem criou isso aí? Olha assim, o governo, a ideia do Eduardo e Paulo Câmara, botando o povo para pagar uma coisa que o povo tem direito. Quer dizer que o afogadense, o pajé, o zedo não tem direito a um corpo de bombeiro, não, quando uma pessoa sofre um acidente de carro, de moto, quando tem um incêndio para apagar, não. Isso não é o direito do povo, não. Agora está passando a despesa para a população pagar. Isso aí é que é governo que não trabalha olhando para o pequeno, para o povo, para a população. Faz de um lado e cobra do outro. Você veja esse FEM aí. Vamos aplaudir. Está mandando para as prefeituras esse ano antes da eleição. Por que não fez no início? Ele quis mostrar um modelo de governo que Pernambuco ia ter para o resto do Brasil, para ver se enganar o resto do país. E o povo brasileiro é inteligente. Entendeu? Agora veja bem, tirar, puxar, sugar o imposto do pequeno, daquele que está ali abrindo a porta do comércio de manhã com o maior sacrifício do mundo. Tem muito que chega ao final do mês e não paga nem o funcionário que não tem, para passar o dinheiro para as prefeituras, para os prefeitos usar da maneira que eles querem usar. Aí é diferente,
Zé,
não é um governo direto para o povo, não. Eu só queria dar a resposta agora assim e mostrar que é diferente essa implantação. E essa carga tributária, agora assim, se colocar em outro estado e no resto do Brasil, não é 6 meses, não, quebra, acaba com tudo.
Vamos lá. Maria de Lourdes, de Poço de Pedra, e a Zefinha do Barreiro estão dizendo que vocês estão falando no Garantia Safra, mas elas desconhecem que os agricultores estejam recebendo. Ninguém está recebendo há 2 meses. E você disse que Dilma aumentou o prazo, mas aqui não está chegando, estão dizendo os agricultores, certo?
Foi renovado o prazo do Garantia Safra, entendeu? Como eu disse, diferente do chapéu de palha, colocaram e depois cortaram. Como também ela deu aumento de 10% agora para o Bolsa Família, para que as pessoas tenham um rendimento melhor já nesse próximo pagamento que vai ter agora.
A Zezinha da Pintada está dizendo que depois dos programas federais, o agricultor tem o direito de ter uma vaca parida no curral. Antes, nenhuma cabra tinha. Elias Raimundo, vários prefeitos que estavam com Armando hoje estão com Paulo Câmara, inclusive a prefeita de Arco Verde. Como você explica isso, Zé?
Elias, o ser humano tem suas decisões, tem suas posições. Quem tem de explicar isso não sou eu. Quem tem de explicar isso é eles, porque eles tomaram essa decisão. E que eles passem isso para a população, principalmente de cada município que eles fizeram, com Marco Verde e outras cidades. Porque o que se comenta é a questão que foi oferecido vantagem através de emendas parlamentares para que os prefeitos ficassem com Paulo Câmara. Mas o prefeito vai, mas o povo não vai não, porque o povo é livre e soberano.
Délio do Bar, Zenegão é um vereador de coragem, parabéns, veio para o debate. Lúcia, você é candidata a prefeito?
Nil Júnior, eu sempre disse aqui, nunca escondi de ninguém, que eu tenho pretensões. Eu sou um homem público, sou vereador do terceiro mandato. Quem é o político que não tem vontade de administrar sua cidade, sua terra? Afogado é uma cidade onde eu nasci, e eu penso nisso. Agora, sem passar por cima de ninguém, sem querer colocar faca no pescoço de ninguém, sem mostrar à população se eu tenho condição ou não, sem passar por cima dos meus colegas, e gostaria de dizer, não só eu, como todo grupo que está hoje fazendo parte dessa frente aí, defendendo o governo de Dilma, a eleição de Dilma, de Armando, de João Paulo, de Zeca Cavalcante e Júlio Cavalcante, nós temos um propósito maior, é conseguir as coisas para Afogados. Essa questão de prefeito, o grupo vai sentar, decidir, e o nome que vier a ser, nós vamos acatar. Se der meu nome, tudo bem. Se não der, eu estou apoiando qualquer candidato, porque eu não tenho essa questão de querer ser por ser. Eu só vou, se Deus iluminar, primeiro lugar, que eu esteja com saúde, segundo, o grupo estiver unido, e terceiro, se a voz do povo, através de uma pesquisa, decidir meu nome, eu estarei junto e vou para a luta.
Jânio Carlos, como você avalia a queda de Dilma nas pesquisas?
Meu amigo Jânio, você sabe que não é a primeira vez que acontece no nosso país essa questão de queda de um candidato a presidente. Vamos lembrar aí na última eleição de Lula, que a imprensa caiu em cima, inclusive a Globo, que todos os brasileiros aí que estão assistindo, que estão vendo o meio de comunicação, e fizeram um bombardeio em cima de Dilma. Passaram mais de 60 dias. Tinha programa da Globo, Nil Júnior, que é 30 minutos, 19 era batendo só em Dilma. Agora você veja como ela é guerreira e forte. Depois que bateram, que cansaram, ela ainda ficou com 37%. Quer dizer que 37% do eleitor do Brasil vota em Dilma, não tem no mundo quem tira. Agora daqui para frente nós vamos fazer o seguinte: mostrar as propostas de governo, mostrar o que Lula e Dilma fez, mostrar o que era o Brasil antes de Lula e Dilma, e mostrar o que é que tem para acontecer no Brasil. Eu me recordo até, Nil Júnior, numa reunião que nós tivemos com o doutor Armando Monteiro, isso ficou na minha cabeça. O vereador aqui de Afogada em Gazeira, meu amigo de bancada e tudo, Cício Miguel, chegou no gabinete do doutor Armando, ele disse uma frase lá que eu não vou esquecer nunca. Ele disse: doutor Armando, um dos motivos de eu votar em Dilma e estar junto de Dilma e Lula é porque no tempo do meu pai ainda, veja o tempo que faz, uma mulher quando engravidava já dizia que o menino que estava ali na barriga já ia nascer devendo, que o Brasil devia o exterior, o FMI e tudo. Hoje o Brasil empresta dinheiro para os outros países. Veja a condição hoje do agricultor, das pessoas dos bairros, do cidadão brasileiro. Tinha pessoas que não vinha na feira uma vez por mês comprar um pedaço de carne. Hoje todo sábado está aí, ó. O agricultor hoje tem casa boa, tem casa mobiliada, tem uma motinha para andar, um carro, uma vaca no curral, como a mulher disse aí, uma vaquinha de leite lá no curral, uma cabra, um bode, e ainda tem um dinheirinho para vir comprar sua carne, levar e comer, fazer sua mistura. Que antes de Lula e Dilma ninguém nunca viu isso. Portanto, Nil Júnior, é um governo que olha para os menores, para os menos favorecidos, e faz sem cobrar, como eu disse. Manda as ações para o povo. Diferente do exemplo do governo aí de Paulo Câmara, que ele mandou um corpo de bombeiro para aqui e já mandou as taxas para o povo pagar. É diferente ou não? Aí a avaliação é essa. Aí talvez seja isso aí o exemplo que não quis vir para o debate. Porque mostrar a coisa do outro é diferente, porque ele não tem o que mostrar. Veja o de Mário Covas, de Fernando Henrique, do tempo do PFL, do tempo do Hong Kong, como diz o outro, como eram os governos, tinha todo tipo de corrupção e tudo, mas ninguém ia para a cadeia. ninguém estava errado, eles encobriam tudo ali. Sem proposta, sem qualidade, venderam o Brasil todinho. Fernando Henrique vendeu o Brasil. Lula não, Lula enalteceu o Brasil. O Brasil hoje é referência no mundo. Dilma deu continuidade. E o brasileiro vai para a urna e vai mostrar que quer isso aí, quer a continuidade disso aí, o trabalho e o progresso do Brasil e a melhor qualidade de vida do povo brasileiro.
Bem, o Laércio falando da taxa de bombeiros, está reclamando, se já pagamos essa taxa no IPVA, ele não concorda e está reforçando o que Zé Negão está dizendo. E parabeniza Zé por vir a público, vir para o debate falar o que pensa. Tem porrada também do outro lado. O Zé Raimundo está dizendo o seguinte, que pelo exemplo do carnaval que você faz, não tem condição de assumir um cargo. Está dizendo aqui o Zé. Paulo Nelson está dizendo, agora o PSB não presta para nada, está dizendo que isso é demagogia. E o Zé Carlos Martins está dizendo que você fala de taxa, mas aprovou a taxa de iluminação pública.
Pronto, vou começar pela taxa de iluminação pública. Eu aprovei uma taxa de iluminação pública, eu disse, já disse aqui várias vezes, votei, e se fosse hoje eu votaria novamente. Por quê? É José o nome dele, né?
José Martins.
José Martins, por quê? No estado de Pernambuco, na época, dos municípios que tinha, 184 municípios, só tinha 18 municípios que não pagavam a taxa de iluminação pública. E os que não pagavam era que estava com pendência, devendo a CELP cortando a energia do povo, das prefeituras. Entendeu? A taxa de iluminação pública, ela é paga hoje em 99% dos municípios do Brasil. Não é de Pernambuco. E Afogado não é uma ilha, não, meu amigo. Afogado é uma cidade e tem de crescer com qualidade de vida e com condição. E para que aconteça isso, tinha de ter essa taxa de iluminação. É diferente. É diferente do Corpo de Bombeiro, que é uma ação do governo. É diferente. Sobre essa questão daí, eu já disse, eu votei e votaria novamente, porque eu votei na qualidade de vida melhor para o povo de Afogado da Ingazeira, mostrando os momentos, como tinha aí débito na época, da CELP, a prefeitura sem ter condição de pagar. E não só era de um prefeito, era de três prefeitos que já tinha atrás, Nilson. Entendeu? E depois disso você vê que foi sanado isso aí, e Afogado vem crescendo e também vem acompanhando essa questão da iluminação pública.
Qual é a outra? Paulo Nelson dizendo que agora o PSB não presta, dizendo que isso é demagogia. Antes prestava, agora não presta.
Em primeiro lugar, meu amigo Paulo Nelson, eu não estou dizendo que não presta, eu estou dizendo que a carga tributária que foi criada em Pernambuco é a maior que tem aqui no Nordeste. E está prejudicando aquele pequeno comerciante, o micro empresário. Entendeu? Se você, porque faz parte de um partido, de um grupo político, você só vai aplaudir mesmo estando errado, eu nunca fiz isso. Você sabe, Nil Júnior, aqui um exemplo, eu mesmo na base de governo de Totó, tinha algumas coisas erradas que eu chegava aqui e falava. E com isso aí eu fiz, foi crescer e ganhar. Eu não estou falando do PSB, eu não estou falando do Eduardo Campos, eu estou falando das condições que estão passando para a população. Enquanto Dilma traz ações voltadas para o povo e melhoria e engrandecimento da população, eles traz ações e ao mesmo tempo cobra da população. Enquanto aí um ouvinte já disse que essa taxa de bombeiros já paga no IPVA e agora vai ser paga novamente. É isso que eu quero dizer. Tem de diferenciar uma coisa da outra. Eu não estou falando do PSB, eu estou falando do modelo de gestão da administração do governo.
O outro está falando aqui do Bloco do Povão, dizendo que pelo nível do bloco, você não tem condição de ser prefeito.
Esse aí é mais um daqueles que coloca na cabeça que a pessoa não tem condição. E essa pessoa que você pensa, Zé Raimundo, não tem condição, tem uma condição e um preparo acima do que você imagina. Será que você também está incluído naquelas pessoas que dizia que Lula era analfabeto e não tinha condição de ser presidente do Brasil, porque Fernando Henrique era um homem muito inteligente, culto, um diplomata, foi presidente do Brasil, vendeu o Brasil todinho, quebrou o Brasil. Lula analfabeto, como o povo dizia, despreparado, que só tinha faltando um dedo, vivia de movimento, nas greves dos sindicatos, assumiu o Brasil aí fez o maior governo da história do Brasil. Hoje o brasileiro tem orgulho de ter tido um presidente igual a Lula. Quem sabe se amanhã eu chegar a ser prefeito, você também vai dizer isso aí, dizer eu tenho orgulho de ter Zé Negão na prefeitura, porque Zé Negão vai trabalhar junto do povo e trabalhar para o menos favorecido.
Você seria o Lula de Afogados, então?
Não, não nessa vou, ótica, eu não tá vou me comparar com Lula, porque Lula é um mito. Lula tem uma história aí que é poucas pessoas que podem se comparar com ele. Mas de uma coisa eu tenho a certeza. E o povo de Afogados me conhece. O que eu pudesse fazer para o engrandecimento de Afogados, eu iria fazer. E se eu for, eu vou fazer. Porque eu amo minha terra, gosto dos meus amigos, gosto do povo de Afogados. E acima de tudo, o que for melhor para Afogados, eu sempre vou estar batalhando e brigando para que Afogados cresça. E cresça com a qualidade de vida melhor.
Bom, mais opiniões aqui. Pedro Rafael, parabenizando Zé Negão pela posição, em relação aos debates em que vem defendendo o Armando Monteiro, que ele chama de futuro governador. Não adianta rebater a posição de Zé em relação aos questionamentos. E ele vem em satisfação do comércio, está falando aqui em relação aos tributos do candidato, do ex-governador Eduardo Campos. Mostra que nenhum dos dois está preparado para assumir a defesa da classe comercial baixa, diz ele, de Pernambuco e do Brasil. E os comerciantes não apoiam eles. A Maria Eduarda dos Santos está, na verdade, fazendo uma crítica ao Igor. Acho que ela aproveitou, pegou a ponta dessa polêmica em torno do debate de hoje, parabenizando o Zé Negão pela defesa em nível do debate, por não ter desistido de ir à rádio e nem de dar satisfação ou desculpas à população. E aí está externando indignação em relação a Igor, dizendo que mostrou que está questionando o Igor por se render, segundo ela, ao dinheiro sujo do governo municipal, e dizendo que o Igor pode ser, palavras dela, né, uma nova Zulene Alves, que saiu da política e ficou meio aí sem mais perspectivas eleitorais, fora Igor, está dizendo ela aqui, desabafando. Cristiano, não sabe qual o objetivo de esconder os benefícios que chegam para a cidade através do governo federal. Não só Afogados, mas inúmeras cidades tiveram desenvolvimento surpreendente. Isso deve-se aos projetos do governo federal. Zé Negão está mostrando o que o governo federal fez e vai fazer. Basta que os outros façam o mesmo. Está dizendo aqui o Cristiano pela internet. O Gilberto Carvalho está dizendo o seguinte: vereador, tome jeito, não faça apologia da falta da pouca instrução e aproveite que agora tem condição e volte para a escola, vá estudar, busque se instruir, está dizendo Gilberto. O que é que você diz a Gilberto?
Gilberto é um amigo, a gente por sinal teve uma convivência junto ali, filho de João Limeira, na Manuel Mariano. Eu acho até importante quando ele interage nos debates, que ele é polêmico também. E quero dizer ao amigo Gilberto o seguinte: olha, Gilberto, não precisa você ser doutor nem ter doutorado, precisa você ter coragem, determinação e, acima de tudo, a força de vontade de fazer pelo povo, que seja da sua terra, que seja do Brasil. Portanto, eu quero dizer ao amigo que em todo momento que precisar de Zé Negão, ele vai estar preparado para defender o povo de Afogados em Gazeira.
A Maria de Fátima dizendo que o Horácio precisa se informar mais sobre o lucro real, que ele se refere, que Eduardo implantou no Estado. Só favorece os grandes mercados. Enquanto um grande paga 3% de imposto sobre lucro real, o mercadinho 10 vezes menor paga 8%, 10%, 15%. Vereador Igor, mais uma vez, abandonou o restinho do seu povo, fugiu do debate, está dizendo ela. Dizendo que ficou claro, junto à produção do programa, que teria confirmado, lamentou aqui a ouvinte, e está dizendo: Zé, fala sobre o transporte escolar, que você defendeu na Câmara, está lutando para criar uma lei para garantir, já que Tabira já tem essa lei, enquanto Igor defendeu a associação. Parabéns pela iniciativa e coragem de não fugir do debate. O Antônio Santiago, o que é que você tem a dizer sobre o que o governo federal está fazendo, que em vez de mandar o dinheiro, está mandando máquinas, carros, ônibus? O que é que você fala sobre isso?
Primeiro eu quero falar sobre a questão do transporte escolar.
Uhum. Foi na última sessão? Não, foi na penúltima.
Não, desde o ano passado que esse debate vem, entendeu? já entrei com requerimento, já foi já vários debates na Câmara. Eu gostaria de dizer o seguinte, veja bem, veja onde tem aí uma contradição do nobre vereador Igor Mariano. Tem dois motivos aí. Um, ele é universitário. Ele é estudante do curso de Direito em Serra Talhada, como meu filho é também, Edson Henrique. Entendeu? O outro, ele está cursando Direito. E na questão do Direito, eu acho que não tem coisa melhor do que a coisa seja legalizada. E para ser legalizado, precisa de ser lei. Para ser lei, depende de um projeto. O que foi que eu levantei o debate na Câmara? Tito Barbosa está aqui, Michel Martins, que participa lá das sessões, ele vê. Que fosse feito um projeto de lei como que tem em Itabira, para que fique garantido para o resto da vida o direito dos universitários, os 50% de ajuda na questão do transporte escolar. É um município no Pajaú e no Moxotó que o prefeito não ajuda com transporte escolar. Eu defendi isso aí. Enquanto eu enveredei por esse lado aí da legalidade, o vereador Igor Mariano reuniu com alguns universitários para criar uma associação, porque a gente aprovou um projeto na Câmara, dando direito ao gestor do município, no qual o prefeito, repassar recursos do Tesouro para as associações. Ora, eu sou contra a associação, não, sou a favor. Mas eu quero perguntar a Igor e ao povo afogadense, principalmente aos universitários. São pessoas que têm o conhecimento, que estudam e sabem. É melhor você... A associação não impede de nada, você pode ter associação. Porque os universitários um dia podem querer fazer um evento em algum canto e a prefeitura dizer, vou ajudar vocês, eu vou dar aqui uma ajuda aqui de X. Pode entrar lá na associação, não tem problema. Agora, o que é melhor, o que é mais salutar, o que é mais correto, é que tem um projeto de lei para ser lei e o governo tem a obrigação de fazer aquele depósito ali, ou tem uma associação, seu governo tem a obrigação. Porque o prefeito pode chegar hoje e dizer, pronto, esse mês eu vou depositar, 2 meses, 3 meses, 6 meses, 1 ano, lá na frente tiver um problema e tiver de enxugar a despesa da máquina, ele vai dizer, esse mês eu não tenho condição, eu não vou depositar. E aquele pai de família que estava programado ali, para só entrar com 50% dos seus filhos? Veja quantos pais de família, mãe de família, hoje vivem em situação difícil, devendo em faculdade e tudo, o filho aperreado, tem muitos que chegam até passar a situação constrangedora. O que eu estou primando é pela legalidade, que faça um projeto de lei, para que se torne lei e que os universitários de Afogados tenham direito integral. Integral, que eu estou dizendo assim, na questão de legalidade, 50%, mas através de lei. E Igor está enveredando pelo outro lado, de ter uma associação que o prefeito pode dar hoje e amanhã, se não quiser dar, não tem nenhuma lei que obrigue. Não tem nada que obrigue. E não estou falando só nessa questão desse gestor. De outro futuro que entrar. Se disser, eu não vou colocar mais, pronto, acabou-se. Aí eu fico triste, e assim, com a pulga atrás da orelha, porque ele deixa de ser a favor da legalidade para ser a favor da questão do repasse através de associação. Aí, nesse caso aí, eu quero dizer aos universitários e a toda a população que eu venho brigando naquela casa e não vou parar para que isso aí se torne lei, para o gestor ter a obrigação e o direito de depositar, sem precisar de estar dependendo dele.
Para a gente fechar, a questão das máquinas, o que você acha do governo estar dando máquinas em vez de dinheiro?
Ora, meu amigo, a máquina já vem pronta aí. Me diga qual é o prefeito que achou ruim. Eu queria que aparecesse um nessa emissora ou em qualquer emissora dizer que chegar na cidade dele ônibus escolares. Tem cidade aí que já tem 17 ônibus escolares. Reto escavadeira, máquina patrol, carregadeira, caçamba, pipa. Meu amigo, isso aí já é tudo. O prefeito hoje que não fizer uma estrada de sinais é porque não quer. Porque a presidente Dilma mandou. É a mesma coisa se você perguntar, o que é que você me diz? Em vez de mandar o dinheiro, mandar o médico. Em vez de mandar o dinheiro, mandar o medicamento. Em vez de mandar o dinheiro, mandar o agente comunitário de saúde. Isso tem os programas determinados para chegar à população. O compra direta, o Garantia Safra, o Bolsa Família, na saúde, farmácia básica, reforma e ampliação de postos de saúde e equipado, Nil Júnior. Você chega na creche, terminou a creche, ainda está lá equipada. Um posto de saúde terminou, está equipado. Um exemplo, inaugurou o posto de saúde do bairro São Francisco. A população aplaudiu. Mas eu tenho certeza que tem algumas pessoas ali que não sabem que aquele recurso ali foi oriundo do governo federal. Foi Dilma que mandou a melhor qualidade de vida para o povo. Tanto do posto de saúde está lá novo, com um equipamento melhor, tem o médico da saúde e agora tem o mais médico, que é os cubanos. Fora isso, ele ainda pagou a gente como está de saúde para visitar as pessoas, pagou a gente da Dengue para tratar da água e ainda dá o medicamento para a população. Isso aí é um governo que é voltado para o povo. Agora, será que na hora que está inaugurando lá, diz que é recurso oriundo do governo federal? Entendeu? Outra coisa, eu quero mesmo ver qual é o discurso que vão criar contra Lula e Dilma. Eu quero ver qual é o discurso que vão criar contra Lula e Dilma. Começaram a criar um discurso aí contra o Dr. Armando, candidato dos patrão. Incoerência. Estão esquecendo tudo. Por quê? Quando Miguel Reis foi candidato a governador, ele colocou Antônio Faria na chapa. É patrão? Em outra eleição que ele foi candidato, colocou o pai de Dr. Armando na chapa, no Senado. É patrão? Eduardo, na eleição passada, colocou o Dr. Armando para ser candidato a senador na chapa dele. Quer dizer que quando é para servir, quando é para eles terem o direito, não é patrão. Por que eles não falam da questão de Fernando Bezerra Coelho? É patrão? Os coelhos têm um trabalho. Agora tem uma diferença, um exemplo, entre o currículo, a coerência e a competência do Dr. Armando para o currículo, a coerência e a competência de Dr. Fernando Bezerra Coelho.
Zé, tempo estourado, tem que lhe agradecer aqui pela vinda ao debate, a gente vai continuar conversando.
Eu sou quem agradeço, Nil Júnior, estou aqui sempre à disposição. O debate é democrático, o povo, não só de Afogados, como do Pajeú, precisava e precisa, algumas pessoas que não têm ainda o conhecimento de tudo isso que foi feito e está sendo feito pelo ex-presidente Lula e pela presidente Dilma, e o que ainda está para vir para o povo de Afogados da Ingazeira, do estado de Pernambuco e do Brasil. E o dia de amanhã vai ser melhor, Nil Júnior, porque nós vamos ter em Pernambuco 3 senadores de um lado só, que vai ser Cintra Galvão, João Paulo e Humberto Costa. Vai ter um governador, Armando Monteiro, deputados federais e estadual, para junto de Lula e Dilma continuar Pernambuco crescendo e fazendo o que é melhor para a população de Pernambuco. Muito obrigado e estou à disposição.
Obrigado, Zé. Final do debate.